Brilliant. Stunning little half-volley drop shot from Kirtan.
Bolinha para lá, bolinha para cá. E um som inconfundível no imaginário dos brasileiros fãs de esporte. Deu para imaginar a cena em detalhes por aí? Pois é, esse é o som de uma das partidas mais memoráveis do Gustavo Kirten, o Guga, contra Roger Federer, um dos maiores tenistas de todos os tempos. E esse é só um aperitivo do que nós vamos trazer no episódio de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você está no Bytes and Business, o podcast da Nelway sobre o poder dos dados para impulsionar negócios. Eu sou Marcelo Gripa e, como já deu para perceber, hoje é dia de edição especial. O nosso assunto é sobre disciplina, rotina, desempenho e a intersecção do esporte com a carreira executiva. E por que será que estamos unindo esses dois mundos, hein? Porque eu tenho o prazer de anunciar a participação dele, que é um ídolo do esporte mundial e dispensa apresentações. O nosso convidado especial é justamente o Guga, que eu mencionei aí na introdução do podcast. Muito obrigado pela sua participação aqui no Bytes in Business, Guga.
Obrigado, Marcelo.
Vamos embora, porque esse jogo é bom, hein? E para bater essa bola com o Guga, está aqui com a gente o Rafa Weigand, Chief Revenue Officer na Nelway. O Rafa, assim como o Guga, para quem não sabe, também foi tenista e tem muito a agregar à conversa. Rafa, seja bem-vindo e muito obrigado pela sua participação.
Olá, pessoal. Gripa, mais uma vez aqui contigo. É um prazer enorme estar aqui com o Guga, meu ídolo, ídolo do esporte que eu tanto pratiquei com tanta paixão, assim. E vai ser um papo muito gostoso, vai ser muito legal fazer conexão do meu dia a dia de atleta com o dia a dia de executivo. Vamos que vamos.
Tá, já vou começar com você então, Rafa. Você que foi atleta, empreendeu, depois enveredou para a área de tecnologia na Nelway, né, onde hoje é o executivo responsável pelas estratégias de receitas da empresa. Rafa, que valores você traz na bagagem da vida de atleta e que te acompanharam até aqui profissionalmente?
Tem uma coisa que o tênis me ensinou muito, que é o tal do poder de adaptação, que eu chamo, né? A gente tenista, a gente precisa se adaptar a cada momento, a cada situação diferente. A gente nunca sabe que horas pode começar uma partida, que horas pode terminar. A gente nunca sabe se vai estar ventando, se vai estar chovendo, se vai estar um sol. Então, esse poder de se adaptar durante uma partida de tênis, ainda mais quando a gente faz um comparativo com os momentos que a gente vive hoje em dia, né? Momento político, momento de Covid. Se no mundo dos negócios a gente não tiver agilidade para se adaptar, a gente acaba ficando para trás, né? Tem outros valores que eu considero muito importantes também, a própria mentalidade vencedora que a gente desenvolve quando a gente é um atleta, né, a gente trazendo para o mundo dos negócios aqui, essa mentalidade vencedora era muito importante, né? Ninguém tá no, eu não estou no jogo para perder, né? Eu gosto de ganhar. Eu aprendi a ganhar lá atrás e hoje em dia, quando eu trago para o mundo dos negócios, eu também trago muito dessa parte, né? Por mais que o tênis ele seja um esporte individual, ele tem um trabalho em equipe fundamental. Eu lembro que eu tinha um coach de quadra, eu tinha preparador físico, tinha uma psicóloga que nos acompanhava, tinha nutricionista, tem os próprios parceiros de tênis que sem um cara legal para você bater uma bola, sem um cara legal para você montar um treino bacana, você fica de fora. Então, esse trabalho em equipe que a gente aprende, mesmo num esporte individual, que eu aprendi num esporte que é um pouquinho mais individual, eu também trago muito hoje para o meu dia a dia aqui de Nelway. E vou dizer que é um dos mais importantes hoje em dia. Né, eu consegui navegar aí num mundo que tem, a Nelway está indo para 500 pessoas, mais ou menos, então a gente conseguir, mais 500 pessoas, estamos indo para 600 pessoas, então a gente conseguir costurar as pontes que a gente precisa costurar aqui, as conexões que a gente precisa fazer com as outras áreas, né, saber se relacionar em prol do resultado era super importante. Tem outro ponto que eu falava muito no esporte, que eu trago muito para a minha equipe hoje em dia, era a tal da confiança. Eu lembro, cara, como era bom jogar uma partida quando eu estava confiante, né, então... normalmente quando a gente enfrenta uma fasezinha ruinzinha de venda aqui, eu me apego às pequenas vitórias com eles lá, eu falo, vamos, cara, comemorar as pequenas vitórias para criar esse momento confiante, e uma vez que o negócio começa a acontecer, aí vai, porque se a gente está confiante, as coisas começam, parece que o mundo vira a favor, assim, né? Só que eu falei desses quatro, mas recentemente eu tenho me apego a duas duplinhas que eu chamo aqui, tá, Gripa, que eu acho legal reforçar com o pessoal. Uma é a disciplina com a rotina, e aí é não só para minha parte profissional, mas principalmente para minha parte pessoal também, né? Para mim, É importante estar com a cabeça boa, eu estar com a minha família super equilibrada e trazer para cá. Então, essa duplinha aí, por que eu falo disciplina com rotina? Porque a disciplina que eu aprendi no esporte faz com que consiga manter as rotinas com mais facilidades, com mais facilidade, né? Então, eu consigo conectar essas duas muito bem. E eu utilizo muito no meu dia a dia. Eu sou um cara meio chatinho assim com rotina. Eu acho que ela é importante para eu não ter que ficar pensando muito e eu simplesmente seguir no automático, né? Obviamente que de vez em quando você sai, mas ela me dá o automático assim que eu preciso para poder produzir mais. E a outra, obviamente, que eu aprendi também lá no esporte, eu lembro que todo começo do ano eu sentava com o coach lá, e aí, o que a gente vai fazer esse ano? Que ranking você quer finalizar? Como que você quer chegar? O que você quer aprimorar nos seus golpes? E o que a gente vai fazer para chegar lá, né? Então, eu conecto muito o tal do objetivo com o desempenho, que eu acho que é extremamente importante também a gente aqui no mundo de negócios ter os objetivos muito bem direcionados e, obviamente, constantemente a gente monitorar esse desempenho para fazer ajuste de rota, né, que normalmente precisa ser feito, ou simplesmente seguir e entender que a gente está no caminho certo.
Interessante. Guga, que a sua trajetória é sinônimo de sucesso, todo mundo já sabe. O que talvez a maioria das pessoas não saibam são os perrengues que você enfrentou até se tornar um tenista vencedor, né? Então a pergunta é, qual foi o peso da disciplina e da rotina que o Rafa está comentando agora nas suas conquistas? Se você puder ilustrar essa história aí com um exemplo da época lá dos seus treinos, como tenista, seria bacana.
97 ali, que foi o ano que eu cheguei entre os 100 do mundo, tudo bem. Aí o cara se consagra, é um tenista já consolidado e deu certo. A carreira já alcançou um determinado sucesso. Mas tudo que vem antes é muito difícil por dois motivos. Primeiro que o atleta é extremamente jovem. Eu preciso dar valor à rotina, à minha disciplina, com 10, 12 anos, mas normalmente isso é muito precoce. São poucos caras, é Nadal, é agora o Alcaraz. São jogadores que, desde os 13 anos que eu vi ele a primeira vez, pô, parece um sênior já, gabaritado. E quando existe essa transformação, que foi tudo que aconteceu com a entrada do Larry na nossa equipe e mostrando o caminho do que é o gostinho e o alimento de se dedicar ao máximo, por muitas vezes não aguentar mais, seja dentro da quadra, que o corpo quer desabar, a cabeça abandonar tudo, ou até mesmo, cara, a gente na Europa ficava com 3 malas gigantes, 3 meses para qualquer lugar, não sabia onde ia dormir. Chegava no lugar, batia na porta, pô, não era. Em época sem internet, sem comunicação, aí tinha que anotar tudo nos papéis. Meu Deus do céu, pega o trem de novo, volta, a estação errada. Uma confusão, assim, era parte do nosso dia a dia. E isso começa a trazer as barras ali de alcance que vão dificultando e, ao mesmo tempo, selecionando os caras que querem. Porque, no final, se de um jeito ou de outro, se tu bota na cabeça que vai fazer aquilo mais maduro, mais precoce ou menos, demorando mais, dando 10 voltas ou 500, o cara vai chegar. Se ele bota essa obstinação na cabeça, que, de fato, eu quero ser um jogador de tênis, e evidente, tem as mínimas possibilidades ou básico para conseguir desenvolver o potencial, ele chega, cara. Eu vi vários, e muitos desses eram longe de seus melhores, inclusive a nossa trajetória até os 16 anos aqui na região, Brasil, e inclusive sul do Brasil, nunca fui o melhor. Até os 18, eu já cheguei ali mais próximo da média dos jogadores mundiais, só que os melhores, esses, sem contar ainda os gênios da lâmpada, né, que já estavam cruzando a linha de chegada e a gente ainda arrancando no início. Isso tudo, é claro, amedronta um pouco, dá um certo receio, tende a inibir a nossa capacidade da crença, da convicção, da confiança, que o Rafa falou há pouco. Porém, não é o suficiente, é o que eu digo, se o cara quer fazer, essa condição de entender o agora e o que eu posso fazer de melhor dentro de qualquer circunstância, aí que é, a mudança da água para o vinho. Aí eu falei, inclusive acho que foi na primeira vez, assim, num bate-papo lá naquele dia D, que perguntaram quando é que foi a grande transformação. Pô, ela foi quando eu entendi que é todo dia. E essa resiliência, essa parte de provar, de repetir, de testar ao máximo e constantemente estar curioso, atento e, de uma certa forma, intrigado, né? Para reconhecer mais, para absorver experiência, foi o que nos levou a dar passos muito mais distantes.
Rafa, no outro dia, voltando para o tênis, né, no outro dia você me perguntou se eu já tinha assistido a um jogo do Rafael Nadal, foi até mencionado pelo Guga aí, né, um dos maiores tenistas de todos os tempos. Eu respondi que sim, e daí você comentou sobre os rituais do Nadal na quadra para se concentrar durante o jogo, né? Por exemplo, ele se enxuga com a toalha entre um ponto e outro, ele coloca as garrafas de água na mesma posição, bate a raquete nas solas dos pés e tal. Você, Rafa, quando era tenista, também tinha seus rituais, certo? Conta pra gente quais eram eles, né? E quais deles se mantêm até hoje aí durante uma reunião que você tenha que se concentrar, enfim, ou que seja difícil por algum motivo.
Ô, Guga, você tá vendo que o Gripo tá me colocando como especialista de tênis aqui, né? Quem vê pensa que foi alguma coisa, né? Mas vamos lá. Eu tinha os meus rituais e eu acho que os rituais, eles são extremamente importantes. E na quadra, pelo menos pra mim, na época que eu jogava lá, fazia uma diferença gigante. O meu era muito antes de sacar. Eu fazia, não era nem tanto que nem o do Djokovic lá, que bate 17 vezes a bolinha no chão. Era muito mais focado ali em alguma coisa que eu fazia com a mão, em algum movimento que eu fazia com a mão ali, que eu sentia que eu estava concentrado para sacar. Só que daí, Gripa, eu fui conectando na minha cabeça que, na verdade, o que eu fazia naquele momento de concentração do saque é algo que eu trago ainda hoje, que é visualização. Então, aquele movimento que eu fazia na minha mão, que eu achava que era um ritual na minha cabeça, eu, na verdade, estava tentando visualizar aonde eu ia sacar, onde eu ia imaginar que o cara ia responder a bola e eu ia bater, e seguir o ponto e assim em diante, né? Então, fazendo uma conexão com o principal ritual que hoje em dia eu trago para o meu dia a dia, toda vez que eu tenho uma reunião daquelas cascas grossas aí, essas reuniões mais importantes, eu visualizo na minha cabeça como é que a reunião vai acontecer. Então, eu tento parar um pouquinho antes ali, obviamente que conecto com as coisas que eu preciso falar, mas dentro de um desenrolar da reunião ali na minha cabeça, eu imagino ela, se ela for para o lado negativo, eu vou falar tal coisa, se ela for para o lado positivo, eu vou falar tal coisa. Então, eu utilizo muito dessa visualização que eu tinha lá na época de tenista, hoje em dia no esporte, para esses momentos mais desafiadores. Algum comunicado que eu tenho que fazer com um time que seja um pouquinho mais duro, algum comunicado também mais positivo também. Então, eu tento fazer esse poder de visualização aí para realmente passar a mensagem que eu gostaria de passar. Acho que esse é o principal ritual que eu utilizo hoje no meu dia a dia.
Tudo isso que a gente falou aqui, né? Disciplina, rotina, planejamento, leva para um caminho comum, né, que é a busca pela excelência. Então, Rafa, até pegando o gancho no que você falou, qual é a sua maneira de perseguir resultados de alto nível na NEL e ao mesmo tempo inspirar as pessoas do seu time? Tem receita pronta?
Para lidar com pessoas, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer essa conexão com uma receita pronta. Acho que como a gente lida com pessoas, o que eu utilizo muito para motivá-las e manter elas engajadas aqui dentro da empresa é sempre trabalhar com muita transparência, com muita comunicação. Isso faz com que as pessoas sempre estejam alinhadas com o que realmente a gente precisa fazer. Eu fortaleço demais aquilo que a gente falou de trabalho em equipe ali no começo, então eu fortaleço demais a importância da galera se conectar com as outras áreas, né? A gente aqui dentro da empresa, a gente é uma área de receita, e a área de receita, ela faz muita interface com o cliente, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer muita interface com as outras áreas dentro da empresa. Ela faz interface com financeiro, ela faz interface com produto, ela faz interface com marketing, ela faz interface com tecnologia, com dados aqui, né? Então, se a gente não consegue construir esse trabalho em equipe, dificulta muito, no final das contas, o nosso desempenho que a gente precisa fazer aqui dentro. E eu acho que, por último, ser exemplo, né? Eu costumo dizer que liderar, por exemplo, é uma coisa muito importante que eu faço, que eu tento fazer, exercer aqui dentro da empresa, né?
Guga, voltando contigo, uma questão chave da alta performance é que sucesso passado não garante sucesso futuro, né? E mais difícil do que chegar no topo é se manter lá, né? Você, por exemplo, passou por isso quando ganhou Roland Garros pela primeira vez e precisou colocar ali os pés no chão de novo para buscar o segundo, terceiro títulos. Como é que você colocou a cabeça no lugar depois de atingir o topo do mundo?
Gripão, para mim até eu tenho uma percepção que ela é um pouco distinta nesse aspecto do chegar e ficar. Da minha experiência, o ineditismo de conseguir acreditar que vai dar certo, é possível, será que é muito mais complexo na hora de, vamos supor, ser 10 do mundo, ou depois número 1 do mundo. A permanência, eu te confesso que já tem um descobrimento ali, uma experiência, o traquejo, que te faz se sentir muito mais apto para lidar com aquelas situações. É claro que não vai ser para sempre, né? Ainda mais falando de esporte, muito mais reduzido ainda o tempo e espaço. Porém, depois de reconhecer tudo isso, de se sentir bem, né? Sentar naquela cadeira lá e falar assim, pô, eu pertenço a esse lugar de top 10 do tênis. É mais generoso. Apesar de mudar as expectativas, de ser um outro tipo de gerenciamento com os resultados, muda completamente. E no meu caso, por exemplo, eu ganhei o Roland Garros sem querer, 97. Aconteceu, eu fui para lá para ganhar duas partidas e voltei com o caneco na mão. E só até hoje, desde 25 anos atrás, nenhum outro cara venceu dessa forma. Por quê? Justamente por isso que é mais fácil quando tu tá lá. Quem ganha era o Sampras, o Agassi, ou no Saibro ali, os espanhóis, e Bruguera, Muster, depois agora é Nadal, Federer, Djokovic, há 20 anos estão fazendo a mesma coisa. Eles já conhecem o caminho das pedras e conseguiram se estabelecer naquele local de uma forma confortável. Ah, é moleza fazer isso? Não. Pô, 24 horas, 7 dias por semana. A cabeça tem que estar voltada a querer mais do que todo mundo. Só que a gente já assume que é possível fazer. Então, para mim, esse ineditismo de chegar lá, né, abrir a porta e falar, ufa, atravessei, chegar no topo da montanha, ele é mais complicado. É incrível olhar para trás, assim, foi tão empolgante e inacreditável, e parecia que era comum do dia a dia, eu jogando com tranquilidade, pô, aí na final mesmo, ali controlando as iniciativas, o Agassi tonto, ele foi virar de lado no parque, que ele voltou para a quadra, já que ele estava desesperado, na hora certa eu fazia tudo, parecia que eu estava já acostumada há 10 anos na liderança do ranking. Então, existem momentos assim de que a gente precisa também botar na cabeça tudo o que fez, os méritos, e falar, pô, vou cair para dentro. Eu mereço isso aqui. Pô, é a minha vez, é a minha hora.
Rafa, queria ouvir de você agora. O que é que te motiva a seguir em frente?
A dica que eu deixo é muito nessa de, às vezes, a gente coloca um sonho grande na nossa cabeça, não necessariamente a gente alcança. No caso do Guga, assim, ele colocou o sonho grande, nem era tão grande quanto ele imaginava, pelo que eu entendi aqui, né? Ele falou, não, vamos ser top 100. Chegou no top 100, opa, peraí, tem que readequar esse meu sonho aqui. Agora eu quero top 50, top 20. Aí chegou no top 3, lá receitou com ele e falou, agora você vai ser top 1, cara. E aí foi readequando os sonhos até acho que tem uma hora que também chega um limite aí, né, Google? Não sei. Mas foi adequando o sonho até conseguir realmente o que queria, né? Então acho que minha dica é essa. Acho que quando a gente coloca uma coisa realmente que a gente quer e que a gente vai buscar, aí não tem limite, né? A dedicação ali, a disciplina, a rotina, todas as coisas que eu comentei ali realmente faz com que esse sonho ele fique um pouquinho mais próximo, né? Mas que também você não tenha medo de readequá-lo, seja para cima seja para mudar, seja para adaptar, são coisas que a gente tem que acabar fazendo na nossa vida.
Excelente, muitas histórias inspiradoras, experiências, conhecimentos, né, que o Guga e o Rafa dividiram com vocês. E assim, ficamos por aqui com essa edição especial que reúne disciplina, rotina, desempenho, intersecção do esporte com a carreira executiva. Agradeço ao Rafa Weigand, Chief Revenue Officer na Nelly, e ao Guga Kirten pela participação. E muito obrigado também, claro, a você que nos ouviu até aqui. Para acompanhar mais episódios do Bytes in Business, você já sabe, né? Acesse o site da Nelly e confira. Até a próxima. Tchau.